Roda de Choro. A história do choro e das origens da música popular urbana brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Está começando agora mais um Roda de Choro, o programa que resgata a trajetória do gênero, que é a essência da musicalidade brasileira. Desde as origens, na segunda metade do século XIX, até os dias de hoje, com a música dos jovens instrumentistas que garantem a manutenção da nossa mais autêntica música brasileira. Roda de Choro, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido pela Rádio Câmara, em Brasília, pela Rede Legislativa de Rádio, ao vivo na página radio.câmara.leg.br e por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Universitária FM de Viçosa, Minas Gerais, Rádio Universitária FM de Uberaba, Minas Gerais, Rádio Universitária FM de Vitória, Espírito Santo, Rádio Universitária Unifei AM de Itajubá, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Hoje o Roda de Choro será especial. Vai se dedicar integralmente ao lançamento do songbook do violonista e compositor Tico da Costa. Nascido em Areia Branca, interior do Rio Grande do Norte, em 13 de novembro de 1951. Sara Fráquia, responsável pela produção do songbook, estará presente por todo o programa, contando os detalhes da obra. A gente ouve ao fundo a belíssima Zilma, composição de Tico da Costa, na interpretação de Eduardo Taufik, na escaleta, e Joe Ferreira, no violão. Ouça mais! Sara Fráquia, seja muito bem-vinda ao programa Roda de Choro, para todo o Brasil.
Muito obrigada pelo espaço e pela possibilidade de dar a conhecer um pouco mais sobre este músico, compositor potiguar, Tico da Costa.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la pelo excelente trabalho e queria também dizer que estou positivamente impressionado com a qualidade da obra de Tico da Costa, que eu ainda não tinha tido oportunidade de conhecer. Portanto, antes de mais nada, eu gostaria que você apresentasse aos nossos ouvintes quem foi Tico da Costa.
Bom, quem foi o Tico? Ele foi um músico, compositor, violonista, cantor das próprias composições. Ele nasceu no noroeste potiguar, na região litorânea do Rio Grande do Norte, onde o sertão toca o mar, numa cidadezinha chamada Areia Branca. Desde pequeno, ele participava em shows que aconteciam na sua cidade, assim, uma palhinha de apresentação cantando. A mãe incentivava muito isso. Já o violão começou mais tarde, à idade dos 13 anos, quando uma das irmãs ganhou um violão de presente. E desde os primeiros acordes, ele me disse que começou a compor. Tico da Costa compôs, ao longo da sua vida, mais de 2.000 canções. Ou seja, músicas entre canções e instrumentais, dos mais diversos gêneros, tipicamente brasileiros, bossa nova, samba, chorinho, baião, xote, xaxado, ciranda, coco, frevo, maxixe, marchinha, enfim, e outros que não são tipicamente brasileiros, como bolero, tango, etc., né? Ao longo de sua carreira de quase 40 anos, gravou 18 discos, dos quais 6 foram na Itália, 5 nos Estados Unidos, 6 no Brasil e 1 no Paraguai. Então, este songbook é songbook Tico da Costa, Choro Suite. Choro Suite foi o único álbum instrumental de Tico da Costa, assim, completo. Depois ele gravou faixas em outros álbuns, CDs, LPs.
Sara Fráquia, Tico da Costa, teve uma trajetória muito parecida a alguns compositores e virtuoses brasileiros. Ele era excepcionalmente muito bem conhecido no exterior e aqui no Brasil era mais conhecido no Rio Grande do Norte. Eu gostaria que você falasse da carreira internacional de Tico da Costa.
Bom, vale salientar que quase toda a carreira de Tico da Costa foi no exterior. Já aos 21 anos de idade, ele foi para a Itália e naquele período ele já tinha percorrido o Nordeste quase todo com uma banda. Conheceu um artista plástico italiano em Recife, no período que ele morou, e a quem propôs uma exposição show. Né? O artista plástico topou e Tico da Costa compôs uma música para cada quadro. Ao todo, 21 músicas para 21 quadros, né? Loucura! Aí a exposição foi um sucesso, né? O artista plástico quis repetir essa experiência em Milão e outras cidades da Itália. Aí, Tico, na época, também frequentava o movimento religioso dos Gens, que seriam os jovens, do movimento dos Focolares, e conseguiu ir para a Itália. E lá ele gravou, de cara, 3 compas aos 21 anos de idade. Ficou 6 meses, voltou, continuou seus estudos em Recife, em 74 voltou para a Itália novamente, onde ficou até 1982. Gravou 2 LPs a mais na Itália, em 76 Poesia e Samba, em 82 Brasil Jerimum. Voltou ao Brasil com todo o gás em 83, no Rio de Janeiro, mas continuou fazendo aquela ponte aérea, né? Europa, viajando para turnês, e gravou seu primeiro LP no Brasil, em Natal, América Latente. Aí, em 83, ele descobriu os Estados Unidos, pela primeira vez, onde continuou indo regularmente, todo ano, uma ou duas vezes, ou mais vezes, durante 20 anos. Esses anos todos ficou tocando entre Europa e Estados Unidos. Os músicos daqui se referiam a ele como aquele músico que mora na Itália. O conheciam muito superficialmente quando ele vinha passar férias no Rio Grande do Norte. Mas ele não era conhecido aqui, só assim, de nome. O pessoal sabia que tinha um músico muito bom lá na Itália, mas aí ele aproveitava quando vinha de férias para fazer alguns shows por aqui. Daí todo esse trabalho que eu venho fazendo de divulgação da obra dele, né? E eu acho que precisa ser mais conhecido na sua própria terra.
E para que possamos avaliar a beleza e a qualidade do songbook, a gente selecionou para o primeiro bloco musical Zilma e Ela Escondeu Meu Sax, que são composições de Tico da Costa. Eu gostaria que você fizesse um breve comentário para a gente.
O choro Zilma, na gravação original feita por Tico, os instrumentos foram sanfona e o violão, basicamente. Ele escreveu esse choro em Nova York, dedicado a Zilma, cunhada dele, que já tinha falecido. Escrevendo no verso da partitura, Zilma, dessas pessoas generosas, dava de mão cheia e por isso essa melodia, retribuição aqui da terra. Já aquela outra música, o chorinho Ela Escondeu Meu Sax, chorinho atento na descrição de Tico, na partitura, na gravação original tem como instrumentos o violão, saxofone e percussão, e pandeiro. O saxofonista paraguaio Palito Miranda participou em Nova York dessa gravação. Ele era professor também do Conservatório de Tatuí por muitos anos, era excelente saxofonista. E fizeram juntos essa gravação em Nova York.
Ok, vamos lá! Thank you. A gente ouviu Zilma e Ela Escondeu o Meu Sax, composições de Tico da Costa. A primeira, na interpretação de Eduardo Taufik, no piano, e Joe Ferreira, no violão. A segunda, com Eugênio Graça, no saxofone, acompanhado de Regional.